Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar aqui no Universo Literário mais uma vez com Luiz Guilherme Piva, economista, cientista político, mineiro de Ubar, adora escrever poemas, artigos, letras de música, crônicas, contos, e-mail e tudo mais que pode ser escrito, exceto resumo biográfico. Olha só, ele publicou o livro A Miséria da Economia e da Política, livro publicado pela Manoli Livros, isso da área de economia e ciências políticas. Com poesia, a gente conversou aqui sobre Poemas para Vestir, um livro feito em parceria com José Santos. E hoje a gente vai falar de um livro de crônicas. Eram Todos Camisa 10, livro publicado pela editora Iluminuras. Bom dia, Luiz Guilherme.
Bom dia, Rosali, tudo bom? Tudo. Prazer estar aqui de novo com você.
Pois é, esse livro foi assim, um prazer de ler. Mas a gente vai começar essa conversa pelo título. Eram Todos Camisa 10. Hoje a gente não tem mais um Pelé, um Rivelino, um Zico, um Ademir da Guia, aquele jogador de talento com jogadas criativas. É por aí que vem seu título quando você coloca esse eram no passado?
É, talvez um pouco também, né? O futebol atual não tem mais esse exímio jogador de meio campo, criativo, como o Brasil sempre teve, né?
Talvez
a gente
seja...
A gente tem visto recentemente brilharem aqui no Brasil nessa posição, quase sempre argentinos, né? Montijo, D'Alessandro, Conca, e o Brasil mesmo não tem produzido jogadores desse tipo, exceto o Ganso, talvez, agora, né? Mas que caiu muito. Mas a razão do título é mais conscientemente é outra. O livro tem muita relação com a evolução de crianças, né? Como crianças acompanham o jogo de futebol e como evoluem na sua trajetória, seja como peladeiros, né, principalmente, ou seja como testemunhas de jogos do interior ou de torcida. E aí existe uma brincadeira no título com os 5 craques da seleção de 70, que eram o Gerson, o Rivelino, o Pelé, o Costão e o Jairzinho, que nos seus times eram todos camisa 10. Cada um deles, nos seus respectivos times, eram o correspondente à camisa 10, mas jogaram juntos brilhantemente na Copa de 70. E no texto que tem esse mesmo título, eu faço uma brincadeira, uma analogia comigo e com meus irmãos e primos jogando bola no quintal de casa, como se fôssemos nós, o Gerson, o Rivelino, o Pelé, o Tostão e o Jairzinho, né? Como as crianças se sentindo esses próprios craques, camisa 10.
Esse livro, você traz muitos contos com relatos, a maioria de piadas, de peladas acontecidas nos campinhos, esses escondidos aí pelo Brasil afora, né? Você era jogador de pelada, então.
Eu era um grande peladeiro, né? Não só no quintal de casa, que eu joguei mais do que o Pelé, eu diria, no quintal de casa, principalmente sozinho, né? Imaginando as jogadas. Mas também crescendo e jogando nos campinhos de várzea e depois nos campos de roça com o meu irmão, que tinha uma loja e formou uns times para a gente jogar nas rotas. Muita, a maior parte ali é inventado, outros são de ouvir dizer, outras são mentiras aumentadas, né? Outras são situações imaginadas. Mas quase sempre eu te diria, Osali, que assim, tem muito a ver com o que eu via ou imaginava ver, ouvi ao longo desses anos, de tal forma que, quando eu fui montar o livro, eu peguei metade, mais ou menos, dos textos que eu já publiquei lá no blog do Juca Kfouri, de onde saem os textos, né? A maioria saiu no blog do Toreiro ou do Juca Kfouri. Quando eu fui montar o livro, eu fui dando uma determinada organização, e aí eu percebi, não cronológica, que eu percebi que os textos tinham um bloco mais da infância, um bloco mais de peladeiro, um bloco mais de torcedor e um bloco mais de maturidade. E eu tentei dar essa linha.
Vamos falar desses blocos, então, Luiz Guilherme?
Vamos.
Você começa com Atrás da Bola.
Que é a fase de criança, né? As brincadeiras de meninos e se imaginando jogadores e fantasiando e correndo atrás da bola no colégio ou nos campinhos.
Ou descendo as ladeiras também, atrás da bola.
É,
o Brasil tem disso, né?
Tem aquela música até que eu usei de epígrafe, né, dos Novos Baianos, com a letra maravilhosa do Luiz Galvão, né, só se não for brasileiro nessa hora, que eu acabo até usando em algum outro conto, que é uma música fantástica.
É.
E é justamente a história de um menino que, entre poupar a vida na frente do carro e pegar a bola, ele opta por pegar a bola, né? E a conclusão da música é, ele não faria isso só se não fosse brasileiro, né?
Sim, é verdade. É. Depois você conta as peladas lá na Zona da Mata, você é de Ubá, né?
Sou de Ubá, então toda aquela região ali das roças e das pequenas cidades ali, inclusive Ubá e Tocantins, Rodeiro, Ripomba, Tabuleiro, tem uma série de campos imaginários ou verdadeiros, ou jogadores inventados, situações ouvidas que eu vou reproduzindo e que me dava muito prazer ouvir, então me deu muito prazer contar também e recontar.
Sim, tem um texto que é Futebol que Chute Galinhada.
É, é uma descrição típica de um campo desses. Da...
Outro que está aqui é a questão de estilo, que você critica lá os nossos vizinhos cariocas, né?
Não critico.
O jeito de escrever e o jeito falar
história,
do carioca.
É uma história inventada de alguém que se julga ali um carioca, ou na época famoso Paulo César Caju, né? Mas é um mineirão da roça tentando falar carioca. Isso acabou ficando engraçado.
Não, é ótimo. E tem aqui um que eu anotei, assim, que é uma paródia do Carlos Drummond de Andrade e agora o José, quer ser Zezé Milionário, né?
É, não, essa história é uma das poucas que tem quase toda uma história de verdade. É um sujeito no interior que realmente fez isso. Ele estava meio bêbado, tinha feito 12 pontos e na época o cartão da loteria era de furar, não sei se você lembra.
Lembro.
Ele tirou com o estiletezinho assim, o buraquinho, e saiu na rua gritando que tinha ganhado e a cidade foi lá e foi uma gastança imensa. Depois ele se deu conta e sumiu, né?
Claro.
Demorou a aparecer.
Claro.
Essa é uma das raras histórias aí que tem um roteiro verdadeiro, isso é verdade.
E
a mais inacreditável.
Pois é, e você fez de uma forma tão interessante que você, de uma certa forma, lembra o Drummond quando ele falei agora José, né? Aquela poesia dele, né?
Na verdade, aí tem duas paráfras, agora José, né, porque ele sumido no mato, no escuro, e agora...
É.
E tem uma do Mário de Andrade, que é a Serra do Rola Moça, que falava.
Sim.
A Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não.
Uhum.
E termina, quando os noivos morrem, dizendo, e a Serra do Rola Moça se chamou.
Isso.
Então mistura os dois poemas, né, que é o do Zezé Milionário, que não tinha esse nome, né, era só Zezé.
Uhum.
E depois virou, depois Zezé Milionário se chamou.
Sabe o que eu achei interessante nos teus textos? Que você traz o leitor para dentro do campo. No mínimo, eles ficam ali na escada da arquibancada, aquela coisa improvisada em cima da árvore, assistindo a pelada ali embaixo, sabe?
O que é muito bom, né? Quem conhece assim, esse interior... Na verdade, 99% do Brasil é interior, é isso aí, né?
Mas nas praias, que é o litoral, também tem os campinhos.
É, não, então, quando eu digo interior, assim, não são as grandes cidades,
sim,
né? Nas
sim,
praias
sim.
E tal, ou seja... quem já... quase todo mundo já viu uma peladinha dessa em algum lugar, ou como diz o toureiro, se não viu, sabe como é, imagina que jogou lá o toureiro, escreveu na orelha, né?
Do livro. Exatamente.
Então é uma delícia você nesses campinhos, aí é o torcedor xingando, aí o jogador que está no campo é amigo do outro que está na arquibancada, o juiz é ladrão, e as pessoas invadem o campo, atravessam de bicicleta, então é uma delícia. Então é um pouco isso da trajetória do livro, conforme ele fala, né, na primeira parte os molequinhos jogando, depois... os testemunhos dessas histórias engraçadas, depois um peladeiro, depois... Aí o livro vai ficando um pouco mais sério, que é o torcedor, né, constatando
sim.
Como o futebol vai...
É o bloco na torcida, ares. Né?
É, vai assumindo outros ares e tal. Depois tem umas duas partes um pouco mais, vamos dizer, elaboradas, que é de tratar de... alguns jogadores,
dos
alguns
grandes.
Artistas, né, tipo Chico Buarque, Pelé, João Baldo, Ronaldinho Gaúcho, o Bernard, que eu soube que é pelo Instagram, é amigo de uma sobrinha curtiu demais o texto, né, daquele lance dele no gol do jogo contra o Grêmio, uns 2 anos atrás.
Você fala genial. Também do dia do Neymar, né, que é o dia
1º de maio. Uma homenagem ao Neymar como representante do talento, trabalhador. Do trabalhador brasileiro. Uhum. E o final do livro já fica mais, assim, aí tem uma parte um pouco mais de pensatas, né, de matemática, filosofia e tal, mas que é uma espécie do... vamos dizer, como um sujeito já formado, maduro, e o final mais melancólico do sujeito que lembra lá da infância que ficou lá atrás, né, uhum. relacionado ao futebol. Eu estou te dizendo isso porque eu me dei conta, como eu estava te dizendo,
sim.
que ao organizar, tentar uma organização temática no livro e não pela ordem que eles saíram no blog do Júlio, eu me dei conta que era um roteiro meio da... se não da evolução de todos que se parecem comigo aí nessa vivência do futebol, pelo menos muito próximo a mim.
Uhum.
E eu me dei conta que tinha feito aí, usando o futebol, uma espécie de autobiografia não autorizada. Hein?
Sim, você vai entrar numa polêmica contra você mesmo.
É, eu estou pensando se eu processo a mim mesmo, ou se eu exijo direito.
Ah, você é ótimo, né?
Mas eu me dei conta disso, de que inventando histórias ou contando histórias que eu poderia ter ocorrido, da fazenda do Tonzinho, do campo cheio de bosta de vaca, ou do sujeito que xinga da arquibancada e tal, eu estava do intelectual lá na frente, ou do...
Sim.
né?
Uhum.
E na parte final já quase que assumidamente confessional, né? Falando coisas mais minhas mesmo.
Incrível. Uhum.
Então é uma autobiografia não autorizada, mas muito prazerosa. Acho que não vou processar, não, porque ficou boa. Né?
Não, ficou boa. E o que eu acho, que eu fui lendo devagar, de tão saboroso, assim, não dá pra ler de uma vez, porque você tem que ficar em cada uma das crônicas, sabe?
Uhum.
Dar uma... se divertir com aquela crônica. Se você passa para outra, é aquela primeira que você já leu, já vira passado, né?
Sim.
Tem alguns textos, você faz referência à Copa de 50, né? Quando o Brasil perdeu para o Uruguai, e que tem o belo filme do Paulo Perdigão, sobre o Barbosa, né?
Sim.
E o goleiro que morreu em 50 e seguiu vivo por muito mais tempo, né? Ele fala que a pena de morte... A pena no Brasil é 30 anos, mas ele pagou muito mais. Porque ele viveu mais que 30 anos depois de 1950.
Na verdade, a polêmica é, será que ele viveu, né, depois daquele dia? Porque a dor que ele próprio sentiu
Sim.
deve ter sido tão imensa. E a dor que atribuíram a ele, né, a culpa que atribuíram a ele, foi tão maior que a leitura... que eu faço é que, na verdade, ele morreu naquele dia, né? Ele continuou...
É, e ele continuou
morrendo ao longo de todos os dias que ele teve que viver, né? Ainda
Sim.
teve que passar um vexame imenso, uma humilhação imensa, não sei se você se lembra, em 93, na eliminatória para a Copa do Mundo, aquele jogo que o Brasil-Uruguai era o último jogo, aquele jogo que o Romário chegou... Ele foi visitar a seleção do Brasil na concentração e o Parreira e o Zagallo impediram ele de entrar porque daria azar.
Que loucura isso,
né?
É
um negócio assim, mataram-no diversas vezes, só que ele já estava morto, coitado, né?
E foi a imprensa que fez isso, né? Porque
foi.
Naquele dia lá no Maracanã, nem tanta gente viu e nem tanta gente noticiou, porque aquele tempo o poder da imprensa era muito menor, né?
O que houve foi um grande drama daquelas pessoas todas que estavam lá, né? Como o Paulo, acho que o Paulo Perdigão é o maior representante, né? Com brasileiros, mesmo adultos, eram noviços, né? Eram iniciantes
Ele
nessa arte, nessa possibilidade de ganhar, de encantar, e se viram derrotados e jogados, assim, né? Humilhados.
É.
E tem muita história, né, desse dia, tem muita... O Coni costuma dizer que, na introdução do livro do Perdigão, que é a Anatomia de uma Derrota, ele, numa das edições, acho que na primeira, ele diz que deixou de crer em Deus nesse dia.
Olha
não
só.
Por causa da derrota do Brasil. Ele faz uma brincadeira e diz o seguinte: eu estava lá com 200 mil pessoas e nunca ouvi ninguém contar a mesma versão do que aconteceu naquele dia.
Pois
e eu estava lá ao vivo, com o dia iluminado e tudo. Aí ele diz assim: como eu vou acreditar que uma mulher, numa caverna escura, 2 mil anos atrás, presenciou o milagre da ressurreição. Eu não estou discutindo a crença dele, não. Estou discutindo que até para isso serve o episódio, para repetições desse tipo e tal.
Uhum.
É um negócio muito, muito significativo no futebol brasileiro.
Luiz Guilherme Piva, o que eu achei mais interessante no seu livro é que ele não serve apenas para os aficionados com futebol. É, ele incita a pesquisa da gente, a vontade de saber mais, de começar a ver futebol, seja na TV, acompanhando pelo rádio, ou então as peladas do campinho mesmo. Me conta aqui uma coisa, você gosta de ver jogo como? Pelo rádio,
na TV,
ou ir pro campo?
Eu gosto de ver pela TV, eu sempre vejo com meu filho, obviamente, qualquer jogo que estiver passando, terceira divisão, segunda, nem sempre tenho muito tempo, nem sempre consigo sentar e ver com calma. Mas eu gosto muito de ver esse futebol de pelada, de campinho, de, né, como diz aí um dos personagens, parar o carro num campinho de terra e ficar assistindo. Eu fico às vezes... Recentemente eu fiz um texto que não está no livro, que saiu no blog, que eu estava indo muito aqui pelas estradas formais domingos, né? E ao contrário de algumas décadas atrás, está cheio de campinho ótimo, de grama, com trave e com aquela delícia que é a rede, né? Fazer um gol com a bola estufando a rede. E domingo à tarde você passa e não vê ninguém jogando bola, os campos vazios, né? Eu fico alucinado, vontade de descer ali de calça comprida e camisa e fiquei chutando uma bola sozinho. E ninguém jogando, né? Devem estar vendo na TV ou no videogame, não sei, mas não estão ali. Não,
onde devia estar, né, na verdade.
Onde devia estar, jogando bola, né, nos barrancos, nas calçadas. Uhum. E nos campos de grama com rede, imagina fazer um gol com rede, que privilégio.
É verdade isso. Tem um texto aqui que eu não sei exatamente onde que está, mas eu deixei anotado. É que você fala da falta de uma bola no Museu de Artes e Ofícios aqui em BH.
É o texto sobre o Neymar, né?
É.
O Museu de Artes e Ofícios.
Ah, sim, exatamente, no mesmo texto.
É um texto que eu fiz no primeiro de maio, eu morava em São Paulo, eu visitei aqui o Museu de Artes e Ofícios, fiquei encantado, porque é um museu do trabalhador, vamos dizer, né?
Sim.
É uma outra forma de denominar o museu. Ali estão as ferramentas, os instrumentos do trabalhador brasileiro,
tem,
né?
Tudo,
explorado,
né?
Maltratado e que sempre demonstrou um talento imenso. Por isso que eu falo, está faltando ali uma bola, né?
Uhum.
Quantos trabalhadores brasileiros são trabalhadores da bola, os jogadores de futebol brasileiros, então ali ao lado das máquinas, das ferramentas, das botijas, das...
Que estão até reivindicando esses trabalhadores da bola, né? Estão reivindicando o Bom Senso Futebol Clube, né?
Isso.
Foram a Dilma lá reivindicar uma situação melhor para os jogadores que não se destacam, né? E que são profissionais
da
bola.
Claro, porque essa falsa ideia que a gente toma de que são ultra bem pagos e milionários são a realidade do futebol, é uma grande bobagem, né? 99% ganham super mal, não conseguem jogar e ficam ao longo do ano sem atividade, ganham salários mínimos e não tem garantias, não tem direito. Os que ganham bem, ganham com talento, né? E por pouco tempo. Por isso que eu faço nesse mesmo texto que o grande nesse texto do Museu de Artes e Ofícios, que tinha que ter uma bola como um dos principais instrumentos do trabalhador brasileiro, que o Neymar é o representante. Por quê? Por conta do talento do Neymar, né? Que é
hoje, né, ele é o representante. A gente sabe que daqui 5 anos haverá outro.
Se ele se machuca, ou se a mídia desencana, ou se ele joga... Como o Ganso, né? O Ganso, na época do Neymar, era mais brilhante que o Neymar, assim. E teve lá um problema de contusão e tal, e tá sujeito a sumir no mapa. Mas eu acho que é isso, que o bom senso tenta trazer a discussão e consegue trazer a discussão de que a realidade do futebol não pode ser essa que a gente está vivendo aí com federações, confederações e poderes.
O futebol está além, né, desses grandes
cartolas. Muito além, mas essas forças têm o poder de pôr em risco o futebol. Eu acho que Muito do que temos aí de clubes ainda, de jogadores e tal, podem realmente estar sob ameaça por conta desses desmandos, desorganizações e interesses econômicos e e composições políticas que comandam o poder no futebol, né?
É.
Acho que é interessante, sim, acho que quanto mais os jogadores puderem... Agora, quando a gente pensa na Europa, por exemplo, que tem um grande avanço com os clubes empresa, respeito aos jogadores, direitos, bilheteria e tal, mas a gente acha que estamos falando de uma coisa muito maravilhosa. Mas quando você vai ver os donos dos clubes na Europa, né?
Sim.
Os donos do Atlético de Madrid, do Chelsea, os patrocinadores, são empresas tão, vamos dizer, empresas ou magnatas tão... suspeitos, ou mais até, né, do que...
Pois é.
Porque o futebol, o entretenimento, viraram uma forma de poder político, de poder econômico, de lavagem de dinheiro, de uma série de coisas, mesmo num futebol que economicamente dá certo, como na Europa, ou até por isso.
Mas vamos acreditar que o futebol de várzea, dos campinhos, das beiras dos becos das favelas, continue, né? Pelo menos.
Eu até tenho uma proposta num dos textos aí que deveríamos inverter o calendário de futebol.
Exatamente.
Sabe aquela pelada de fim de ano, quando junta Zico, Luca, Ganso e jogadores que ficam brincando, inventando, e o Romário aparece. Devia ser o ano todo aqueles jogos. Se no fim de ano, dezembro, janeiro, eles faziam uns torneiozinhos para valer aí com os jogadores profissionais.
Entendeu? Isso é o que você chama de outro jogo, né?
Seria muito melhor que aquelas peladas fossem o ano inteiro passadas, aqueles amistosos, Reinaldo, o Cerezo e o Zico, e as pessoas jogando bola e brincando e inventando. Pena que sem o Sócrates agora para comandar a cervejada no final, né? Mas... seria bom se ele tivesse.
Pois é. Luiz Guilherme Piva, adorei seu livro. Eu acho que mesmo para quem não gosta de futebol, agora na Copa, né, que a gente vai estar assim meio feriado, a gente não sabe quando e como ainda, mas teremos meios feriados. Para quem não gosta de futebol, pode pegar seu livro e se deliciar com a sua literatura.
Ai, que bom. Eu espero que as pessoas comprem. Não tirem cópia, não peçam emprestado, entendeu? Não, brincadeira, mas que o importante é que leiam, gostem.
E comentem, né? Porque tem lá no blog do Toureiro.
Ele começou no blog do Toureiro, e que acabou, né? O Toureiro foi fazer outras coisas e sim.
Sua voz sumiu, Piva.
Comecei no blog do Juca toda semana. Estou lá já há quase 3 anos.
É o Juca que faz a quarta capa e também a apresentação, né?
Isso. E o Toureiro, o Zé Roberto Toureiro, que é bem conhecido, fez a orelha do livro. O Marcelo Coelho, que é um articulista da Folha, fez uma resenha em 30 de abril na Folha.
Tá muito bacana. Parabéns.
Então tá, só de você ter gostado já valeu a pena ter feito o livro.
Então, agora é isso. Parabéns. Quem quiser, tem no site da editora Iluminuras, que é www.iluminuras.com.br e nas livrarias, com certeza, não é isso?
Isso mesmo. A distribuição sempre dá uma engasgada, às vezes, que as livrarias hoje em dia não gostam de trabalhar com estoque, né? Mas com questão de 1, 2 dias encomendando, chega.
É verdade. Luiz Guilherme Piva, muito obrigado por conversar com a gente e falar desse livro.
Obrigado a você.
Um abraço
a todos os ouvintes. Foi um prazer.
Tá bom. Conversei com Luiz Guilherme Piva, economista, cientista, político e peladeiro. Ele escreveu Eram Todos Camisa 10, livro publicado pela editora Iluminuras. E é um livro que vale a pena.
Falando de livros.